Já disse a paz do Senhor, né? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 19, versículo 30. Bom, diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Rei dos Reis, Deus digno de glória, estamos agora diante da Tua Palavra, diante do Teu altar, diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para ministrar, ó Pai querido, aquilo que o Senhor põe em nossos corações, põe em meu coração. Deus, eu Te agradeço, Deus, porque a Tua Palavra é viva, ela é poderosa para transformar, e mudou o meu viver, e com certeza mudará o viver da Tua Igreja, todos os dias, porque todos os dias o Senhor fala conosco e todos os dias nós podemos obter as respostas daquilo que precisamos. Porque o Senhor é o nosso Deus. Deus querido, abençoa-nos com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, está aí um trecho muito conhecido da Bíblia, né? E nós cantamos aqui em alguns domingos, né? Geralmente no culto de Santa Ceia, fica a igreja repetindo: tetelestai, tetelestai, né? Está consumado. Tetelestai significa dívida quitada, consumado, já não há mais o que dever. E Jesus Cristo, ele expirou e disse: está consumado, a dívida está quitada. E se nós formos falar sobre essa dívida, né? A dívida vem lá de Adão. Se formos correr a Bíblia inteira, vamos ver várias pessoas devendo, 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 devendo. E daí vai chegar na gente. E nós também éramos devedores. Nós também tínhamos uma dívida que já tinha sido quitada, mas era necessária que nós conhecêssemos aquele que quitou a dívida. Era necessário que conhecêssemos a Jesus. Era necessário que alguém, em algum momento, em alguma época, chegasse até nós e falasse de Jesus. E depois de falar de Jesus, era necessário que o Espírito de Deus movesse os nossos corações para Cristo. Né? Eu acredito que todos que estão aqui hoje foram guiados dessa forma. Porque a Bíblia declara que é dessa forma que é feito. Né? Lá no livro de Romanos diz que nós recebemos o Espírito de adoção, que nos leva a clamar Abba Pai, que nos leva a clamar pelo Senhor. Então é o Espírito do Senhor que nos leva a entender que está consumado. Jesus, ele, em sua caminhada, né, na terra, os seus passos aqui na terra, ele fez muitos milagres, transformou, né, a água em vinho, e isso é um feito que, né, vemos em vários filmes, né, fez inúmeros milagres. Né, e com certeza todos que estão na Bíblia, toda a humanidade provavelmente já ouviu. Né, aqueles que têm acesso à informação, a grande parte já ouviram. Só que Jesus não parou nos milagres. Jesus não parou nos milagres porque o desejo dele não era somente curar o leproso. O desejo dele era salvar a nossa alma. O desejo dele era salvar aquilo que estava condenado. E Jesus, quando estava na cruz, ele fez isso. E agora, cabe a nós olharmos para Jesus, cabe a nós olharmos para Cristo e entender essa palavra. Porque está consumado, mas existem vários cristãos, existem vários crentes, existem várias pessoas que dizem tetelestai no domingo, está consumado, e voltam ao pecado na segunda. E voltam no pecado à terça. E voltam a viver a imoralidade nos outros dias. E volta, né, como diz lá, né, volta o porco a comer. Né, é como se recebêssemos um domingo, né, as pérolas aos porcos, né, como dizem. Né, e volta de novo a revirar o lixo. Por quê? Não houve entendimento do que foi a salvação que Jesus propôs, dizendo: está consumado. Dívida quitada. E as pessoas não entendem dessa dívida. Acha que é o caderninho, né? A minha mãe, quando a gente era criança, a gente comprava fiado numa moça lá. E tinha esse caderninho, né? A dívida nunca era quitada, porque minha mãe quitava, a gente já estava renovando a dívida. E tem pessoas que têm o caderninho do pecado. Tem o caderninho da falta de comunhão com Deus. Tem o caderninho da falta de leitura da palavra. Tem vários caderninhos. Daí chega um dia e quer cantar, como nós cantamos hoje, fidelidade. Falando de fidelidade. Mas o caderninho da fidelidade está vazio. Né? O caderninho da fidelidade está vazio. Porque não entendeu e está consumado, foi quitado, já não há mais necessidade de voltar ao pecado, não entendeu Romanos 8, versículo 1, onde diz, né, agora pois já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É inocente, mas não entende o está consumado. A igreja que é para ser de Jesus, não está entendendo ali o valor da morte de Cristo na cruz. Está desprezando o sacrifício da morte de Jesus dia após dia, com os seus atos, né? Tem uma coisa que eu não gosto de ver nas igrejas, que se chama ato profético. Né? Existem várias formas, mas algumas igrejas tomaram esses atos proféticos para qualquer coisa, para banalizar aquilo que é de Deus. Né? E eu vim de um lugar onde eu vi tantos atos proféticos, tantas formas, né, de falar, olha, Deus vai usar através disso, Deus vai agir através disso. Mas, na verdade, a fé estava sendo direcionada para os símbolos do ato profético, não para o Deus que estava sendo direcionado aquele ato profético. E esses atos proféticos, né, eu vi em vários lugares, esses atos. Deixando de seguir o está consumado. Deixando de seguir, porque eram atos proféticos que saíam do coração do homem sem nada de Deus. Os símbolos pareciam ser sagrados, né? Mas a intenção, a forma de fazer, não era de Deus. E muitos deles eu não vi acontecer nada, porque Deus não estava lá. Porque a vontade de Deus não estava sendo feita. Porque Deus estava dizendo, ore, busque mais, busque a intimidade. Porque Deus estava falando, entre no seu quarto. E as pessoas estavam querendo expor, 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 expor. E nisso estava dizendo, o está consumado, não valeu hoje. E nisso estava abandonando a fé que nós declaramos que temos em Cristo Jesus. Hoje nós cantamos a música Cristo Move as Montanhas, né? E, bom, os louvores não foi eu que escolhi, foram escolhidos hoje aqui pela Mariana e pela Elisa, né? E pela Regiane. Aí elas fizeram uma votação, uma eleição, porque tem uma pessoa responsável no mês para escolher, mas a pessoa esqueceu. E daí elas fizeram ali uma conversa e escolheram a música. E disse que Cristo tem poder para salvar. E esse poder foi neste momento aqui, pois aqui neste momento ele aboliu de vez o escrito de dívida que estava contra nós. Neste momento, ele, como diz o apóstolo Paulo lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Nós éramos pecadores. Nós não tínhamos nada de Deus. Nós não tínhamos nada de Deus. Porque nós andávamos no pecado. E ele foi lá, Jesus foi apresentado e nos tirou daquele lugar. Nos tirou dessa escuridão. E daí, dizendo, está consumado, eu lembro do livro de Isaías, capítulo 53. Que aqui Jesus disse que ele riscou de vez e cravou na cruz. E Isaías 53, ele estava dizendo o que ele ia fazer naquela cruz. E o está consumado serve para a salvação, serve para a libertação. O estar consumado serve hoje para a cura dos enfermos. O estar consumado hoje serve para aquele que não via Deus poder enxergá-la através da sua palavra. O está consumado nos deu a liberdade de entrar no santíssimo lugar, como diz lá no livro de Hebreus, com ousadia. O está consumado de Jesus, ele diz, agora você pode se achegar a Deus. Só que algumas pessoas estão brincando. Hoje eu me achego a Deus, amanhã eu esqueço de Deus. Eu, na minha juventude, não que eu sou velho, né? Na minha juventude lá de 16, 17, 18, né? Às vezes eu brinquei dessa forma. Às vezes eu andei aonde não era para andar. Às vezes, né? Porque nós, às vezes eu dei passos em locais não seguros, porque eu confiava em mim. Porque eu achava, não vai acontecer nada, eu não vou fazer nada, eu vou ficar de boa, né? E graças a Deus, mesmo nesses lugares seguros, né? Que eu achava que eu ia estar seguro, Deus teve misericórdia. Naqueles momentos em que a oportunidade veio para que eu pudesse pecar, Deus me lembrou da sua palavra. Deus me fez recordar. Mas os lugares não seguros não foram feitos para nós andarmos. Os lugares não seguros, aonde nós achamos que temos controle e não temos, não foram feitos para nós andarmos. Esses dias eu vi um vídeo no Facebook, está difícil de ver Facebook ultimamente, mas eu vi um vídeo de uma irmã, a igreja era só mulher, devia ser um curso de mulheres, assim. Era uma irmã, e ela estava dizendo assim que existem lugares que nós vamos porque nós amamos as pessoas. Igual a festa de aniversário, né? Casamento. Daí ela disse assim, olha irmãos, não estou dizendo para vocês não irem, estou dizendo vá, mas perceba como está o local. Ela dizia assim, perceba como está o local. E ela dizia assim, olha irmãos, quando eu vejo a luzinha mudando de cor, começando a apagar, começa aquelas luzinhas coloridas, ela falou assim, Jesus já não está mais lá. Jesus já está do lado de fora. Ela fala assim, eu estou indo embora. Daí ela fala assim, vai vir. Daí ela fala, sempre vem uma pessoa que te ama muito, que você ama muito, fala, você já está indo? Daí ela fala assim, olha, ela pegou e disse assim, eu estou indo. Mas por que você já está indo? Está cedo, nem cortamos o bolo. Não, ela falou assim, eu estou indo porque Jesus já está lá fora. Já não tem mais nada aqui para mim. E eu achei interessante porque, como eu estava falando, eu andei a alguns lugares achando que estava seguro. Enquanto ela viu que só mudou a luz, não cortou o bolo, Jesus já não está mais aqui. Daí ela disse, isso é no mundo. Daí ela disse, mas existem às vezes, você vai estar rodeado de crente e Jesus já vai estar lá fora. Você vai estar sentado numa mesa, conversando com os irmãos, e começou bem a conversa, falando de Deus, isso, mas em determinado momento, você vai estar sentado na mesa, falando mal do pastor, falando mal do irmão, falando irmão. Daí ela disse para essas pessoas também, irmãos, eu já estou indo, mas está cedo, irmão. Não, Jesus já está lá fora. Jesus já está lá fora. E ela está falando, e dou esse conselho para vocês. E as irmãs lá, a igreja cheia, era grande assim, pelo que a câmera pega, não pegava todo mundo, então imagina que era um lugar bem grande. As irmãs, glória a Deus! Né? Eu não sei de quantas que deram glória a Deus, que quando a luz apaga, foram embora, quando a conversa muda, vai embora. Mas ela deixou um fundamento, que é Cristo, ele vem em primeiro lugar. Cristo é que deve ser lembrado e por causa dele nós devemos fugir da aparência do mal. Cristo deve ser lembrado porque o sacrifício dele não foi em vão. Está consumado, não foi em vão. A dívida quitada não foi em vão. A nossa trajetória, né, nós caminhamos de glória em glória. Né? Ou seja, a cada dia somos aperfeiçoados. Então nós não podemos um dia nos aperfeiçoarmos e outro dia regredir. Nós devemos caminhar de glória em glória. E essa glória só vai ser ministrada, nós só vamos adquirir essa glória, só vamos poder viver essa glória se fugirmos dos lugares onde não é para habitarmos, onde não é para estarmos. Se fugirmos da aparência do mal, como diz o Senhor. Se fugirmos da onde Deus não está. Porque o desejo de Deus é que nós permanecemos na presença dele todos os dias. Mas para isso, nós temos que andar em retidão à palavra dele. Para andar diante da presença de Deus, nós temos que olhar para a palavra do Senhor e ver que quando ele disse, está consumado, toda essa palavra aqui, ela já foi aprovada. Ela é para ser vivida, né? Estar consumado, algo que já foi concluído ou irá se concretizar. A palavra de Deus, ela já está declarada, já foi concluída. Agora nós estamos aguardando o momento em que nós vamos viver com Deus. Só que nessa caminhada de algo consumado, que é bem claro aqui, nós temos que aprender a fazer como a música Fidelidade e adorar somente a Deus. Um dia eu estava conversando com a Elisa, né, e ela falou, ah, e as músicas do mundo, eu posso cantar? Né? Eu posso ouvir, né? Tem problema? Ela não está falando nada demais, não é? As músicas, elas não estão falando nada demais. É verdade, algumas músicas não estão falando nada demais. Daí eu peguei e disse para ela, mas para quem que ela foi criada? Qual é o objeto de inspiração da canção? Né? Porque as canções, vou pegar um gênero aí que muitas pessoas ouvem, que é igual o pagode. O pagode foi feito para quem? Geralmente é ou foi uma traição, né? E daí ele está revidando, ou é um amor impossível, né? E aí vai, né? É pagode, sertanejo, né? Eu já ouvi bastante, meu irmão. Eu não fui crente a vida inteira, não quer dizer que eu ouço hoje, né? Mas as canções foram feitas com motivos de inspiração. Eu mesmo uma vez compus uma música e cantei para Elisa, né? A música foi feita para Elisa. Né? Então a pergunta vem assim: para quem você está cantando? Qual é o objeto da inspiração da música? Às vezes a música não fala nada demais, é só mais uma canção de amor. Mas para quem? É para Jesus? É para Deus? Né? E daí, às vezes, aquela música acaba se tornando, né, a música do seu dia inteiro, né? Tem aquelas músicas que o pessoal diz que é chiclete, né? Aquelas que você não precisa ouvir. É só um pedaço e ela fica na sua cabeça, né? Eu já tive problemas, às vezes eu estava escrevendo uma música e essa música chiclete atravessou a música e daí não saiu o que eu queria. Mas, para Deus, quando nós cantamos as canções, Ele, quando nós cantamos os louvores, Ele sabe que é para Ele. Quando nós escolhemos ouvir as canções que cantam para Deus, nós estamos dizendo, Senhor, os meus ouvidos, eles ouvem, Ele ouve aquilo que é para o Senhor. Os meus lábios cantam aquilo que é para o Senhor. Não estou dizendo aqui, irmãos, vocês ouvem música secular, não estou aqui para condenar ninguém. Eu sempre, é a postura que eu tenho. Porque quando nós cantamos, Senhor, né, eu só vou adorar somente a Ti, eu penso que nas canções eu também tenho que adorar somente a Deus. Eu não tenho que viver porque a música é boa, ela é agradável. Não, ela é para Deus. Ela foi criada para Deus. É, tanto é que o Salmo 150 diz, né, começa a falar, descreve vários instrumentos. Daí ele diz, todo ser que respira, Salmo 150, versículo 6, louve ao Senhor. Vou vender o peixe, né? Esse é o tema do louvorzão. Né? Vai ser dia 22. E quando nós louvamos ao Senhor, quando nós abrimos os nossos lábios para entoar canções, tem que ser para Deus. Tem que ser para Deus. Quando nós abrimos os nossos lábios para ministrar uma palavra, nós ministramos em nome de Jesus. Quando nós ministramos a canção, nós continuamos ministrando em nome de Jesus. Quando nós declaramos a fidelidade a Deus através das canções, é para Jesus. Né? Está consumado. A adoração que a Bíblia diz aqui que tem que ser 100% para Deus, tem que ser para Deus. A Verônica e a Mari pregaram sobre o amor, né? O amor de Deus. E qual é a primeira ordenança lá desse mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus, ele não fica em segundo plano. O está consumado quer dizer que ele tem que estar em primeiro lugar. Aquele que quitou a sua dívida tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. A nossa adoração, o nosso louvor, o nosso amor, a nossa inspiração tem que vir de Deus. Né? Hoje eu saí de casa logo cedo e eu pensei, o que eu vou ministrar? Né? Daí eu passei, a Elisa deixou, acho, algumas inspirações espalhadas pela casa. Né? Eu passei pela sala, lá em cima tinha a capinha do CD dela, Tetelestai, do Diante do Trono. Que foi um CD que eu disse, você pode ouvir, mas ó, ouve quando eu não estou em casa, né? Porque eu não gosto muito da voz assim, de algumas pessoas ali do ministério, né? Incomoda um pouquinho, assim. Embora o ministério de louvor canta quase todo CD, praticamente. Mas eu procuro evitar, assim, às vezes. Daí a Elisa deixou lá espalhado, assim, acho que ele lá de propósito. E daí eu, Tetelestai, e passei. Daí, Tetelestai, eu fui indo, né? E daí, eu lembrei, está consumado. Já não há mais nada, já não há mais nada que possa me impedir, né? Já não há mais nada que possa me impedir de chegar a Deus. E daí eu lembrei que Satanás, tem uma canção do Thales Roberto que ele diz, né, que todos os dias o pecado vem à porta dele, né? E ele escolhe Deus, né? Porque ele entendeu que estava consumado, né? Todos os dias vêm as ofertas, os manjares, como foi para Daniel, e daí nós temos que escolher Deus, porque está consumado, a minha vitória, Satanás já não pode mais roubar. Né? E daí veio assim, e se vieram as acusações do meu passado, eu posso dizer está consumado, porque aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criatura. Eu posso dizer que está consumado, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Mas tenho que pôr Jesus em primeiro lugar. A minha fidelidade, a minha adoração, a minha entrega. Né? As pessoas não têm o hábito de entregar a Deus a sua vida. Né? Às vezes o hábito de entregar a Deus a sua vida foi 2, 3, 4, 5 vezes na sua vida lá atrás, né? Porque depois vem... Algumas pessoas deixam o seu coração se esfriarem para o amor de Deus, né? Como diz lá no livro de Apocalipse, na carta para a igreja de Éfeso. E daí esquece que todos os dias nós temos que entregar as nossas vidas no altar de Deus. Esquece que todos os dias temos que passar ali e falar, Senhor, a minha vida é Tua. Eu estou debaixo dos Teus cuidados. Eu dependo do Senhor. O Senhor é mais importante do que o ar que eu respiro. E essa já é uma sugestão até para o início de uma oração, né? Porque uma oração, eu acho que ela tem e deve que começar com uma adoração, porque o próprio Cristo Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ali já fica aí a dica para quem for orar, falar, eu não sei como orar, adore ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, dependa dEle, diga que só Ele é o Senhor da sua vida. E para viver está consumado. Todos os dias nós temos que entregar algo a Deus e renunciar. E renunciar às ofertas. E renunciar às ofertas do diabo. Sabe aquela oferta que diz, dorme? Não lê não hoje a Bíblia? É, tem essas ofertas. Às vezes a gente acha que as ofertas é só aquelas coisas mais sérias, né? Ah, agora eu vou pequei de vez. Mas não. Quando você não lê a Bíblia, acho que é mais sério do que você estar subindo... Como o pastor pregou sobre Davi, né? É mais sério do que você subir em cima da... Como que é lá? Sacada, varanda, né? Ali e contemplar o pecado. Porque quando você não lê a Bíblia, quando você não lê a palavra de Deus, você deixa de ser completo. Porque a palavra de Deus é que nos completa. Porque ela diz, porque somos formados... Por que fomos criados? Qual a finalidade das nossas vidas? Ela diz o que eu preciso fazer para acertar e corrigir os meus caminhos e também nos faz conhecer a Deus. Né? E tanto é que Oséias disse, né, que nós devemos correr e prosseguir em conhecer a Deus e conhecer a palavra de Deus. E às vezes esses pequenos detalhes nos são roubados. Porque nós preferimos ouvir aquele, você já trabalhou demais hoje, já está cansado, né? Relaxa, porque amanhã você tem que acordar cedo. Mas, para Deus, o que importa é que seu corpo se canse, mas busque a presença dEle. para Deus se importa. Ah, eu vou ficar mais cansado para acordar amanhã. Mas que a palavra dele esteja no seu coração. Porque no dia da adversidade, no dia da dificuldade, você só vai poder recorrer à palavra de Deus. Você vai ter que lembrar, né, de alguma promessa de Deus para aquela dificuldade. E se você não ler a Bíblia, talvez você não tenha como buscar. Você não vai saber como chegar. Porque não leu a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o refúgio. Né, nós cantamos a fidelidade e diz, né, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E existem inúmeras pessoas que têm esse texto. Não, às vezes não tem a Bíblia, mas o texto às vezes está pendurado lá. E nisso, não vai adiantar se não for lido, colocado em prática, dizendo: Senhor, Tu és o meu refúgio e fortaleza. Senhor, Tu és o meu refúgio e fortaleza. O problema do estar consumado é que as pessoas não estão colocando em prática a palavra de Deus. As pessoas estão levando de uma forma, talvez como insignificante. Só que lá na frente, como o pastor sempre diz aqui, né? Deus vai nos julgar por causa da palavra de Deus. Daí ele vai falar: Senhor, o Senhor disse que estava consumado, que já, o pecado já não habitava mais em mim. Daí ele vai falar: mas e a fidelidade? Deixou de ser fiel à minha palavra? Porque ele disse para Josué: medita de dia e de noite. Né? E se você ler ali os primeiros 6 livros do Velho Testamento, ele disse para Josué no livro de Deuteronômio, inúmeras vezes a mesma palavra. Josué ia lá conversar com Moisés e daí Deus falava: medita de dia e de noite. E daí, se você ler o livro anterior e também, e daí Moisés falava: medita de dia e de noite. E daí o Senhor dizia: não, eu não vou te abandonar e nem vou te desamparar. E daí chega lá no capítulo 1 de Josué, Josué vai lá de novo: Senhor, Moisés, teu servo é morto, e agora o que será de mim? E daí Deus lembra: lembra daquela palavra? Ser forte e corajoso, medita de dia e de noite na minha palavra, porque só a palavra de Deus ia dar a segurança. Né? Nos tempos passados aí, o meu avô dizia que só a palavra dele já bastava para muitas coisas. E quanto mais a palavra de Deus... Quanto mais a palavra de Deus, só a palavra dele de dizer assim: ó, eu não te abandonarei e não vou te desamparar, já era para alegrar o nosso dia demais. Já era para falar assim: olha, veio alguma, apareceu alguma dificuldade, Deus não me abandonou e não me desampara. E daí você pensar: mas isso é para o Velho Testamento, livro de Hebreus. Deus diz a mesma palavra: jamais te abandonarei e jamais te desampararei. Ou seja, essa palavra é para a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo tem que ler a palavra do Senhor. Mas a igreja de Cristo tem que cantar louvores a Deus. Mas a igreja de Cristo tem que render a sua vida a Deus. Tem que dizer: ah, vou sacrificar algumas horas para Deus. Vou sacrificar algumas horas de alegria. Porque a minha alegria é Deus. Porque a minha força é Deus. Porque o meu vigor físico não pode mudar o meu vigor espiritual. Eu tenho que estar fortalecido no poder de Deus. Porque quando nós nos reunirmos, igual houve os 40 dias de oração, nós vamos poder já estar prontos para aquela palavra do livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, 18, né? O Leonardo sabe falar direitinho, ele faz os gestos e acerta o versículo, né? Mas se nós lermos a palavra do Senhor e guardarmos ela nos nossos corações, quando nós orarmos os 40 dias, todas aquelas palavras ministradas por Cristo ali, nós vamos ver operando no meio da igreja. Mas para isso, temos que entender que o estar consumado não é que Jesus já fez e está bonitinho. O estar consumado é que agora eu tenho que entender que a minha dívida foi quitada e eu não posso mais dever. Eu não posso mais dever. E para isso, temos que andar em fidelidade a Deus. Vamos, livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Está marcado, né? Está aqui. Estávamos falando sobre a importância da palavra de Deus agora. E quando eu estava vindo, eu pedi para ele: procura aí que eu lembrei desse versículo. Eu sempre ministro durante os louvores ele. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra de Deus aqui, nós só vamos poder vivê-las se estivermos ouvindo a voz de Deus. Só vamos poder vivê-la se buscarmos na palavra de Deus. Eu posso cantar elas várias vezes, mas se o meu coração não estiver diante de Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque Deus aqui, ele diz: olha, não temas, porque eu sou contigo. Então, é necessário que haja uma comunhão. A nação de Israel estava fugindo da comunhão com Deus. Mas sempre houve aqueles que ainda buscavam a Deus. Sempre havia aqueles que buscavam a Deus. E daí Deus estava dizendo para essas pessoas: eu sou contigo. Deus estava dizendo ali para o profeta Isaías e para aqueles que ouviam a voz de Deus: eu sou contigo. E a palavra de Deus só passa a ter valor nos nossos corações se nós aguardarmos. Lá no livro de Salmos, capítulo 119, é outro versículo que eu falo muito. Versículo 11 diz, né? Por isso escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E para vivermos esta palavra, temos que guardar no coração. E todos os dias, falar: Senhor, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Eu não vou temer o dia de amanhã, porque o Senhor está comigo. Irmãos, no mês passado, eu fui fazer uma entrevista de emprego. Daí eu falei assim, uma das entrevistas na empresa, né? Eu fiz, acho que 3 ou 4, não lembro. Fiz 4 entrevistas. E na última entrevista, né? Eu falei para eles: as coisas estão dando tudo certo. Né? Esse pedestal aqui não servia aqueles microfones. Eu fui numa loja, né? Eu fui na marcenaria e falei assim: quanto que custa você cortar a madeira desse tamanho para mim? Ele olhou assim pro gabarito lá e falou assim: ah, essa madeira? Ah, é nada. Eu faço de graça para você. Eu entrei na loja lá, eu via só uma portinha. Quando eu entrei, era um negócio gigante lá para dentro. Lá. E ele fez de graça. Daí, o pneu da minha moto, né? Ele tinha apresentado uma bolha no pneu. Eu andava, né? Eu comecei a sentir que eu andava assim na moto. Eu até falei: isso tá estranho. Daí eu já tinha andado assim, já umas 2 semanas ou mais. Assim, né? Eu parei na frente ali do Serra Azul e falei: não, tá estranho. Daí eu falei: não sei porque, agora eu vou ver. Daí quando eu vi, tinha uma bolha no pneu, uma deformidade. E eu tinha comprado ele, tinha uns 3 meses. Né? Geralmente, onde você compra pneu, o pessoal fala assim: a garantia é de 1 mês. Eu cheguei lá e falei: Marcelo, o meu pneu, ele tá com uma bolha. Ele falou: ah, pede pro rapaz ir lá pra você. E eu falei: ah, minha moto, eu tenho 3 meses, né, que eu troquei com você e tudo. Daí ele não pediu nem nota fiscal, nada, né, e daí o rapaz falou, ele foi lá, né, o rapaz falou: tá com uma bolha mesmo. Daí o dono da loja, né, eu deixa lá que eu vou ver. Daí ele foi. Daí ele falou: mas seu pneu tá muito careca. Daí eu falei assim: tá careca, porque aonde tá a bolha ficou careca. Se você virasse o pneu, você ia ver os riscos lá, né? Porque a bolha saltou, né? Então as marcações sumiram. Daí ele: ah, tá bom, pega um pneu novo e coloca lá. No dia que eu vi a bolha, a Elisa parou, né? Ai meu Deus, mais gasto, mais. É, que coisa, né? Ficou lá temerosa. Daí o que, que você ouviu, Elisa? Daí Deus já tinha ali cuidado. Daí eu pensei, né? Tudo no mesmo dia. Daí foi a madeirinha aqui. Depois eu descobri que vende lá por 1,50. Mas eu já ganhei de graça. Mas mesmo assim, eu fui numa marcenaria, né? Porque eu descobri que vendia por 1,50. Mas eu tinha que cortar no formato. Vinha um pedacinho lá, né? E eu ia ter que todo o serviço. Eu já poupei o serviço, né? Então assim, já foi ali tranquilo, 1,50 economizado, glória a Deus, né? Daí depois, foi o pneu. Daí quando eu fui fazer a entrevista, ali. Quem já foi para Campinas lá? Quando eu passo na, sai da Santos Dumont, entra, tem um posto de gasolina ali, Ipiranga, né? E quando eu dei seta para a esquerda, esperei o carro vir. O carro ia entrar, que eu fiz, ele entrou na rua, eu passo, ia passar já. Já ia passar direto. Veio um motoqueiro lá de cima, né? Assim, olha só, motoqueiro falando de motoqueiro. Veio um motoqueiro lá de cima. Eu só ouvia assim, ele freando. Daí parou assim. Eu passei, né? Ele conseguiu parar. Daí Deus me livrou de um acidente. Daí falei para ele, tá tudo indo bem. Não é? Tá tudo tranquilo. Aconteceu várias coisas. Daí eu falei, agora eu vou fazer entrevista. Cheguei lá, né, tinha conversado com o pastor um dia antes. Daí eu falei, pastor, ele só não pode perguntar para mim, né, por qual motivo que eu saí da empresa. Porque a empresa que eu fiz a entrevista era dentro da mesma empresa que eu saí anterior. Aí fui lá, tudo, conversei com o rapaz. Ela conversou uns 40 minutos, eu falei, opa, tá acabando já. Tá acabando, vai dar tudo certo aí, tranquilo, não vai perguntar, porque os outros que já tinham passado na entrevista, já tinham feito entrevista, perguntaram, eu falei o motivo, eu falei, acabou, né, ninguém vai ter mais esse sofrimento. E daí, 40 minutos de conversa, assim, Cristiano, por que você saiu da empresa? Eu falei, é hoje, está indo tudo certo. Né? E daí eu falei o que aconteceu. Eu já tentei omitir em outras entrevistas e não dava certo, porque eu falei até ao pastor, o meu coração não deixava eu. Assim, eu vou ignorar o fato, né? Houve um corte, demitiu pessoas, que demitiu mais de uma mesmo, né? Falei assim, houve um corte, né? Demitiu umas pessoas. Daí eu pensei várias formas. Só que eu já tinha falado para a primeira já. Eu já tinha falado para o segundo, falei, eu vou continuar, porque eu vou continuar na verdade. E falei, e daí meu coração ficava naquela hora, tipo, né, da entrevista, né, murchou, né, tava indo bem. Daí eu sei que rendeu ainda mais uns 30 minutos de conversa. Teve, ó, contei a história do acidente e tudo, e rendeu. Mas eu tinha que me lembrar, não temas, porque eu sou contigo. Essa é a palavra de Deus. Nós temos que entender que a segurança vem de Deus. Né? E essa semana eu fiz outra entrevista em outra empresa, que era ela, a empresa de um gerente, que foi um gerente meu aqui na Univem. Esse gerente, eu fiz a entrevista, foi a entrevista mais legal que eu fiz, porque a pessoa já me conhecia, não levei nem currículo. Não levei nem currículo. E aí, como é que você saiu lá da outra empresa? Não, mas eu fui. Daí ele falou, nossa, daí ele até se compadeceu de mim, né, tudo. Falou, ah, que chato, tudo. Daí ele falou assim, ah, tudo bem, você quer começar quando? Né, foi assim. É, ele ouviu tudo, né, ele ficou, se comoveu com a história, né, com tudo. E daí veio assim, ah, a proposta, mas olha, Cristiano, eu só posso pagar isso, a empresa está começando, é um piloto, né? E domingo eu ministrei o Salmo 23 para a família, né? Porque Deus falou comigo naquele momento, porque eu saí muito chateado, né? Depois eu aceitei, né? E saí chateado, porque falava assim, né? Porque o cargo já era um cargo que eu nunca fui na minha vida, né? Eu falei para eles assim, né? Você está chateado por quê? Dá para assim, porque o cargo eu nunca fui auxiliar de ninguém, né? Eu falei assim, nossa, que chato, né? Eu falei assim, né? Mas daí eu falei, vamos em frente. E daí, eu não li o Salmo 23. Ele veio. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E daí Deus disse assim, o valor financeiro que você vai receber, não importa. Porque não é ele que te dá segurança. O que te dá segurança sou eu, o teu Deus. Sou eu, o Senhor. Né? E eu achei interessante, porque assim, Deus falou forte isso no meu coração. E daí eu vim orar para a família e quase que falei do dízimo da lã, né? Não, foi assim. Mas foi algo que Deus me marcou. Porque eu estava ali triste, né? Cabisbaixo. E daí Deus disse, sou eu que te sustento. E eu fui trabalhar, né? Trabalhei quinta-feira passada, eu não vim, né? Trabalhei terça, quarta, quinta, sexta e até hoje trabalhei. Muito corrido, né? É muito trabalho, como eu posso dizer assim, é muito trabalho porque é algo novo. Mas era tudo que eu já fazia na Univem. Então, assim, é algo simples de resolver. E hoje, né, eu falei para eles, mas se cair, que eu falei para o pastor, né, pastor, estou trabalhando lá, mas eu ainda estou esperando aquela outra empresa. E hoje a empresa ligou. Daí a Elisa ligou para mim, eu não atendi. O meu engenheiro do processo, ele trabalhava comigo também na Univem. Daí, o seu telefone está tocando. Eu falei, atende. Daí ele, não vou atender, o seu telefone é seu. Eu falei, atende. Daí eu vi que era da Elisa. Daí a Elisa passou o contato da pessoa, né? Eu falo para vocês assim, que eu confiava na vaga quando eu ouvi o nome da menina que me entrevistou primeiro, né? O nome da menina era Cristiane. Estava muito assim... Estava para mim, eu falei, nossa, esse nome aí, eu acho que vai dar certo aqui, hein? Daí a irmã Jocely falou assim, ah, eu vi você conversando com uma moça, tal. Né? E essa Cristiane ligou hoje, né? Eu vou fazer o exame médico, tudo, mas eu creio que se eu continuasse lá cabisbaixo, se eu continuasse lá, talvez fosse, ah, nada vai dar certo, não iria acontecer. Né? Isso é porque eu tive que lembrar que a palavra de Deus, ela é atual. Eu tive que lembrar que o está consumado servia para salvar a minha alma do inferno, mas também serve para dizer que tudo irá bem, porque o Senhor cuida de tudo. Né? Eu vou fazer as outras etapas lá, daí eu falei, agora só falta o quê? Falar com o meu chefe, né? Acabou de me dar emprego, pegou minha carteira profissional para assinar, levou, está lá em São Paulo, já deve estar arriscada já com o nome da empresa, tudo. Daí ele falou assim para mim, Cris, posso te dar um conselho, né? Daí ele perguntou, quanto que é? Daí eu peguei, fiz a conta para ele, a calculadora, né, ela aparece dos dois lados, né? Então ele foi, ele falou, você está esperando o quê? Ele falou, você está esperando o quê? Vai! Né? Ele falou assim, ó, só, ele falou a única coisa, continua trabalhando, você está registrado, vai lá, faz os exames lá, saindo lá, vai lá. Né? Eu fiquei, né, pensando, eu vou almoçar, né? Hoje deu tudo certo o serviço, né? A carreta que a gente ia descarregar e carregar com um produto novo, né, que a gente produziu, chegou na hora do almoço, ninguém foi almoçar. Assim, eu fui almoçar, foi 20 minutos, né? Pensei, nossa, vou depois eu tiro a hora de descanso. Daí que ele disse, ah, vai pra casa que termina a sua hora de descanso lá. Daí deu tempo de eu ler a Bíblia para vir ministrar também. Mas, tudo isso é um cuidado de Deus. Tudo isso foi um cuidado de Deus, né? Porque eu falava para eles, teve um colega meu, amigo meu, né, que trabalhava comigo, a gente se reuniu, ele falou assim, e aí, Cris, como é que tá? Eu falei, tem aluguel, tem dinheiro para mais 3 meses de aluguel. Né? E daí ele falou assim, vai dar tudo certo. Eu falei, vai, porque Deus está no controle, né? E eu vou falar para vocês, irmãos, várias vezes eu fiquei ali pensando, né, o dinheiro está acabando. Mas todas as vezes eu tinha que lembrar de uma palavra de Deus que me dava segurança. E quando eu não lembrei, Deus foi lá e colocou. Eu sou o teu pastor, que cuida de você. E é isso. A palavra de Deus, ela já está consumada. É um fim certo, mas agora, para viver da maneira correta, é necessário viver em fidelidade a Deus. É necessário renunciar os manjares. É necessário renunciar o cansaço para buscar mais de Deus, né? Ah, estou cansado, vai para a igreja? Vai para a igreja. Porque o mais importante é Deus. Ele vem primeiro. Porque quando Ele vem primeiro, como é ministrado várias vezes aqui na hora do dízimo da oferta, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é assim nas nossas vidas. Sempre vai ser dessa forma. Se eu creio na palavra de Deus, eu creio na sua totalidade, Deus vai manifestar o seu poder através da sua palavra. e vai nos dar a vitória que é necessária. E essa vitória só vai acontecer se eu e você formos fiéis.